Oi, tudo bem? Esse é Uma Leitura Toda Sua, um podcast que fala sobre leitura, especialmente da literatura escrita por mulheres. Meu nome é Gabriela, pode me chamar de Gabi, e você pode me encontrar nas redes sociais como @umacertaGabi. Eu tô assim no Twitter, tô assim no Instagram, no Pinterest e um milhão de outros lugares que vocês procurarem. Hoje, no episódio, a gente vai falar sobre bell hooks e, mais especificamente, no seu livro Feminismo é para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras, que saiu pela Rosa dos Tempos em 2018. Esse livro, ele ganhou uma votação lá no meu Instagram, que eu fiz com vocês. Ele ficou bem próximo da Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo. Na verdade, a diferença entre os dois livros ficou bem acirrada. No início, a Carolina Maria de Jesus estava ganhando e aí a bell hooks foi e virou o jogo. Mas isso não quer dizer que eu não vá fazer sobre Carolina Maria de Jesus, só que o episódio de hoje é sobre bell hooks e esse livro, O Feminismo é para Todo Mundo. E eu achei muito interessante a bell hooks ter ganho a votação, justamente porque hoje eu estou fazendo esse podcast no dia 24 de setembro. 25 de setembro é aniversário da bell hooks. E aí eu achei muito interessante como que casou direitinho, né? A bell hooks está fazendo agora 68 anos e a gente vai falar um pouquinho dela agora nesse início de episódio. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler esse livro, ler outros livros da bell hooks, ou até mesmo ler alguma matéria, algum artigo que fala sobre a escritora. Mas eu não sei se vocês perceberam que o nome dela é sempre grafado, com letras minúsculas, né? Então o B e o H são letras minúsculas e não letras maiúsculas. E é uma opção da própria escritora, porque ela quer justamente valorizar o seu discurso, né? Valorizar ainda mais as suas ideias, mais do que propriamente o seu nome ou, né, de quem está falando, enfim. Ela quer retirar ali os seus conceitos, a partir do nome e transformá-los numa ideia que possa abranger muito mais pessoas e não quer que justamente vá e retorne sempre a ela, sempre a ela, sempre a ela. Mas é interessante que também bell hooks não é o nome da escritora, é um pseudônimo escolhido por ela, né? O nome dela real, oficial, é Gloria Jean Watkins. E bell hooks veio como uma homenagem à bisavó dela chamada Bell Blair Hooks. E é interessante porque já nessa escolha do nome a gente vê essa valorização da ancestralidade, dessa valorização das mulheres mais velhas que foram traçando os caminhos para uma luta. Além de ser uma referência, né, bastante expressiva, tanto no feminismo, nas questões de gênero, classe e raça, bell hooks também é uma voz bastante influente também na questão educacional. Ela é muito fã do Paulo Freire, assim, e ela tem um livro chamado Ensinando a Transgredir, A Educação como Prática da Liberdade, que foi editado pela Martins Fontes. Eu ainda não li esse livro, mas fica aí a dica se você tiver interesse nesse assunto. Feita essa pequena introdução sobre a vida da bell hooks, sobre a própria escritora, vamos falar então diretamente sobre O Feminismo é para Todo Mundo. Esse livro, como eu disse, ele foi publicado em 2018 pela Rosa dos Tempos, e ele é bastante fininho, assim, ele não tem nem 200 páginas, mas a ideia da bell hooks com esse livro era justamente trazer o feminismo como um assunto mais palatável, como se fosse um beabá para as pessoas conhecerem o feminismo, né? Conhecerem não só as pautas feministas, os avanços do feminismo, mas também alguns desafios que as feministas vão ter que enfrentar, estão enfrentando e enfrentaram também na sociedade. Então, é muito interessante porque ela fala que o feminismo é essa área, né, essa questão teórica que tem bastante desenvolvimento na academia, né, no âmbito educacional, né, com muitas teses, né, muitas dissertações e tudo mais. E ele precisa sair desse âmbito tão acadêmico e começar a se alastrar pela vida das pessoas, né? Essa questão teórica feminista, ela precisa ser discutida também por todo mundo, né? Tanto que o título do livro é esse, né? O feminismo é para todo mundo. E também esse título, ele vem como parte de uma própria ideia da autora, que todo mundo tem que discutir o feminismo, não só as mulheres, não só as mulheres brancas, não só as mulheres jovens, é todo mundo, né? Então, é justamente tentar descentralizar o feminismo para que todo mundo conheça as teorias, conheça, todas as ideias que surgem a partir desse pensamento, para daí começar a ter alguma atitude, alguma ação em prol de uma sociedade mais igualitária. Logo no início do texto, ela vai falar que muitas das reclamações das pessoas sobre teoria feminista é que justamente a teoria feminista, ela é muito acadêmica, ela é cheia de palavras que as pessoas não entendem. Então, ela viu nisso como uma pequena falha do feminismo em relação à abrangência do discurso, né? Então, ela vai tentar justamente com esse livro tornar os termos, né, tanto os avanços quanto a questão de desafios, né, como eu disse, de maneira mais inteligível para que as pessoas, né, para que todo mundo consiga entender. Eu estou aqui com um sumário aberto e ela perpassa por várias e várias e várias questões e vários assuntos diferentes, apesar de ser um livro que não tenha nem 200 páginas. Então, ela vai falar sobre sororidade, ela vai falar sobre direitos reprodutivos, luta de classes, raça e gênero, vai falar sobre masculinidade também, maternagem, paternagem, casamento, lesbianidade. Então, ela fala sobre muitas coisas, num livro bem pequenininho. Então, eu imagino que esse livro seja justamente isso, um pontapé para assuntos feministas. A ideia da bell hooks, então, era fazer esse beabá para formar feministas, né? Para trazer à luz do feminismo, ou inquietações do feminismo para as pessoas. A gente precisa partir do pressuposto de que feministas são formadas, né? Ninguém nasce feminista, a gente vai se formando feminista ao longo da vida. E a própria militância, ela é uma escola para todos nós, né? Então, a partir disso, ela propõe uma espécie de ensinamento para as pessoas sobre o feminismo, né? E ela vai bater bastante nessa tecla, que é preciso de alguém esteja lá ensinando essas pessoas, trazendo novos olhares sobre questões de gênero, de raça e de classe, porque as pessoas não nascem prontas, né? Elas não sabem. Precisa ter um processo de formação nisso. Então ela vai tentando ao longo do texto, explicando várias coisas, inclusive tentando achar uma definição simples do que é o feminismo, né? Então ela vai dizer, por exemplo, que dito de maneira simples, o feminismo é um movimento para acabar com o sexismo, exploração sexista e opressão, né? Então várias vezes ela vai bater na tecla de que não, o feminismo não é um movimento contra homens, a gente não está falando sobre isso. Tanto que o próprio feminismo, ele pode ser sim usufruído pelos homens também. Então, ela tem essa didática dela, ela tem uma intenção didática muito grande. Se ela vai cumprir isso com perfeição, eu não sei, né? Porque, assim, já vi muitas pessoas falando que ela tem uma linguagem meio difícil, que não entenderam direito o que ela estava querendo dizer e tudo mais. Mas, assim, a intenção dela, esse impulso dela, é justamente para trazer a discussão do feminismo para o popular, para que todo mundo consiga conversar sobre o feminismo, porque feminismo é um assunto que ele deve ser discutido. E eu acho que essa preocupação da bell hooks, ela é extremamente plausível no texto. A gente consegue perceber que ela tenta explicar as coisas para que não haja nenhum ruído no que ela está falando. E eu acho que um pouco, né, tem essa tentativa, né, desse detalhamento bastante intenso de certas questões, que pode deixar um pouco a leitura meio arrastada, de fato. E até mesmo para as pessoas fixarem mais na cabeça, ela vai repetindo algumas coisas ao longo do livro. Que, né, eu vi algumas pessoas também falando que isso torna um pouco maçante. Mas assim, eu acho que para quem tá, talvez, né, nesse início de conhecimento sobre o feminismo, de saber pelo menos o que que é, qual é a intenção dele, o que que ele faz, quais são os desafios, assim, o que que precisa melhorar, talvez. Eu acho que é um bom livro, especialmente porque a gente tem que levar em consideração que é um livro que não tem nem 200 páginas. Então, é óbvio que com tantos capítulos ele não vai detalhar extensamente sobre cada uma dessas questões que o feminismo abrange, né? Ele é mesmo um pontapé, né? Um início de uma pesquisa que vai durar, sei lá, uma vida inteira, né? Enquanto o feminismo contemporâneo progredia, enquanto as mulheres se davam conta de que o grupo dos homens não era o único na sociedade que apoiava o pensamento e o comportamento sexistas, mulheres também poderiam ser sexistas, atitudes anti-homem já não definiam a consciência do movimento. O foco passou a ser um grande esforço para criar justiça de gênero. Mas as mulheres não poderiam se juntar para promover o feminismo sem confrontar nosso pensamento sexista. A sororidade não seria poderosa enquanto mulheres estivessem em guerra, competindo umas com as outras. Visões utópicas de sororidade baseadas apenas na consciência da realidade de que mulheres eram de alguma maneira vitimizadas pela dominação masculina foram quebradas por discussões de classe e raça. Discussões sobre desigualdade de classe aconteciam no início do feminismo contemporâneo e precederam as discussões sobre raça. Como eu disse, a bell hooks vai levantando várias questões que são desafios realmente para o movimento feminista. E uma delas, ela vai falar no início do texto, né, nos primeiros capítulos, e vai se repetindo ao longo dos capítulos posteriores, que é justamente essa questão de não eliminar de hipótese nenhuma as questões de classe e raça do gênero, né? Elas são indissociáveis, elas precisam andar juntas, né? Então, ela vai comentar sobre como que por mais que as feministas negras estivessem falando sobre várias coisas há muito tempo, elas foram suprimidas pelas feministas brancas, né? Ignoradas, sumariamente desqualificadas. Então, enquanto a gente tem um pensamento negro que é abafado, você tem celebridades feministas brancas que estão falando coisas que as feministas negras já falavam há muito tempo. E é interessante ela falar sobre que desde o início o movimento feminista ele foi polarizado, né? Então, entre as reformistas e as revolucionárias. Então, realmente, desde o início, é um desafio para o movimento feminista não praticar as mesmas coisas que ele abomina, né? Que ele luta contra, né? Essas opressões, esses tipos de opressão que podem existir também. Uma das coisas que a bell hooks vai falar é que, por exemplo, se você vir os aliados, por exemplo, dos homens brancos mais próximos seriam as mulheres brancas, né? Então, os homens brancos eles estariam dispostos a abrir mão de certas coisas, desde que, né, não haja uma quebra na supremacia branca. Pelo contrário, que continue havendo essa manutenção da supremacia branca. Então, foram soluções que foram deixadas ali, ok, vamos fazer isso por vocês, mas ali no fundo o projeto está exatamente do jeito que ele deveria estar, sabe? Tá ali a supremacia branca reinando, Enquanto as feministas brancas, nossa, agora sim temos igualdade, não é, meninas? Sendo que a gente, né, a gente vê que outros corpos são deixados para trás, né, no caminho. Inclusive, muitas vezes esses corpos, eles são pisoteados para que essas mulheres consigam alcançar alguma coisa. Então, é muito isso que a gente vai falando sobre, qual é o seu feminismo, né? Para quem ele está lutando, aonde ele quer chegar, por quem ele está falando, qual é o seu discurso, né? Que é sempre a gente sempre precisa analisar o que a gente está falando, ver pelo que estamos lutando e se estamos pisando em outros corpos para conseguir aquilo que nós queremos, né? Então, é uma situação que ela precisa de uma revisão constante, né? Porque é muito simples a gente simplesmente ignorar alguns discursos em nosso benefício, né? Isso é muito simples. A gente sabe, enquanto mulheres, como que os homens se beneficiam no discurso machista, né? Mas e nós, enquanto mulheres brancas? E nós, enquanto cisgênero? E nós, enquanto hétero, né? Então, por mais que a gente esteja atravessada por algumas situações que causam um conflito na sociedade, a gente também se beneficia de outras, né? E é a partir disso que a gente precisa começar a refletir da onde a nossa luta está sendo benéfica para outras pessoas que além do nosso umbigo. Um parênteses que eu quero abrir aqui, que eu achei bem interessante e tem relação com isso, a Bell Hooks vai contar sobre como algumas mulheres negras, inclusive, evitavam, na verdade, diziam que não eram feministas, que elas não se consideravam feministas, porque o histórico do movimento, se a gente for parar para analisar, ele é extremamente branco, né? Ele cobre boa parte das dores das mulheres brancas e das mulheres privilegiadas ali da classe média alta, né? E se a gente for parar para pensar, desde as sufragistas, né, que suprimiam as vozes negras insurgentes na época, até os dias de hoje, né? Então, assim, eu acho interessante olhar para o movimento com esse olhar crítico também. E continuar fazendo essa reflexão até que ponto esse movimento não está ajudando a silenciar ainda mais vozes que já são tão silenciadas há tanto tempo. No começo, eu estava falando que a Bell Hooks, além de ser uma referência na teoria feminista, ela é também uma referência na questão de educação. Né? E claro, não poderia ser diferente. Tem um capítulo nesse livro dedicado à educação feminista, e ela fala da importância de inserir esse assunto na formação das crianças, na escola, inclusive, bem cedo. Mas uma das partes que. Esse capítulo é curtinho até, mas uma das partes que me chamou bastante atenção é ela falando como é importante existir um canal de televisão feminista. E não apenas para as mulheres, né? Porque se a gente for parar para pensar, tem muitos e muitos canais feitos para mulheres, né? Enfim, mas não um canal de televisão feminista. E ela diz da importância disso porque a mídia, ela pode ser um grande aliado para combater essa desinformação que tem em relação às teorias e aos conceitos feministas. A mídia hoje em dia, né, se a gente for parar para pensar na maior parte dela, compartilha muita desinformação, né? Compartilha muita teoria equivocada, conceito equivocado. Então, para ela, né, a mídia convencional, ela seria péssima para que esse movimento possa alcançar mais pessoas. Então, a ideia seria compartilhar pensamentos e práticas feministas para que possa até uma forma de sustentar o movimento em si. Em relação às mulheres e ao mercado de trabalho, tem um trecho que a Bell Hooks citou de outra publicação, de um outro livro dela, que eu vou citar agora para vocês. Se melhorar as condições de trabalho para as mulheres fosse uma questão importante na pauta do movimento feminista, junto com esforços para obter empregos mais bem remunerados para as mulheres e obter trabalho para as mulheres desempregadas de todas as classes, o feminismo teria sido visto como um movimento que aborda as preocupações de todas as mulheres. O foco do feminismo na construção da carreira em mulheres com empregos bem remunerados não somente alienou uma multidão de mulheres do movimento feminista, como também permitiu que as ativistas feministas ignorassem o fato de que o aumento da entrada de mulheres burguesas no mercado de trabalho não era sinal de que as mulheres, como grupo, estavam alcançando poder econômico. Se tivessem olhado para a situação econômica de mulheres pobres e da classe trabalhadora, teriam visto o crescente problema de desemprego e aumento da entrada de mulheres de todas as classes para o grupo das pobres. Como eu já tinha dito, a Bell Hooks ela vai repetindo alguns assuntos ao longo dos capítulos do livro. Esse trecho que eu acabei de ler faz parte de um capítulo chamado Mulheres Trabalhando, mas ela fala também sobre o trabalho no capítulo chamado Luta de Classes Feminista. E é interessante que dá para relacionar exatamente com esse trecho que ela fala. Em Luta de Classes Feminista, ela vai comentar sobre essa luta das mulheres brancas burguesas para se inserirem no mercado de trabalho, né? Esse fato de elas se sentirem confinadas ao lar e quererem sair também para ganhar o dinheiro, para ter a sua independência. E ela vai falando como que o feminismo, ele parece que se resume a isso, e no final das contas, as mulheres da classe trabalhadora, elas já sabiam que o salário recebido não ia libertá-las, né? Então, a gente vê hoje, se a gente parar para observar, que é um a mais, né? Lógico que o trabalho, ele muitas vezes consegue realmente, né, o dinheiro consegue realmente libertar as mulheres de muitos relacionamentos abusivos, né? Elas conseguem cuidar da própria vida e não depender de outras pessoas. Mas é também um outro lugar de opressão, né? Então, além de trabalhar, a mulher continua cuidando da casa, continua cuidando dos filhos, né? Então, ela tem uma jornada aí tripla, de muito trabalho, que a gente não vê uma equidade, né, uma igualdade nesse sentido com os homens, né? Então, eu acho que é interessante que, por mais que a gente teve bastante desenvolvimento nesse sentido, é importante perceber aonde que houveram as falhas e, a partir disso, pensar em soluções para resolvê-las também. Outro trecho que eu acho Outro trecho que eu acho bastante importante nesse livro é o fato dela citar como o feminismo, que virou um estilo de vida para algumas pessoas, né, que aí essas pessoas começam a dizer que existem tantos feminismos quanto das mulheres existentes, né? Cada uma delas tem a sua crença no seu feminismo. Como que isso vai tirando a política do feminismo, né? Porque se a gente parar para pensar, o feminismo é um movimento político-social, né? E ele tem as suas premissas, ele tem as suas teorias, seus conceitos, que não podem ser esvaziados, porque senão o movimento não vale de nada. E aí ela vai falando, por exemplo, que não existe uma mulher que se diga feminista que não seja pró-escolha, né? Que seja contra o aborto. Então, ela vai falar como que essa questão do aborto é uma das principais bandeiras, né, mesmo do feminismo, principais lutas no movimento. E aí eu lembrei uma vez que eu estava numa aula sobre teorias de gênero e a gente estava naquela discussão acalorada e tal. E eu lembro de uma mulher falando assim, existem muitos feminismos. O meu é um deles que não acha correto o aborto, por exemplo. E aí eu fui ler Bell Hooks um pouco depois dessa discussão e pareceu que a Bell Hooks falou diretamente para essa situação, né, para esse fato. E ela vai falar exatamente assim: se feminismo é um movimento para acabar com a opressão sexista e se privar mulheres de seus direitos reprodutivos é uma forma de opressão sexista, então uma pessoa não pode ser contra o direito de escolha e ser feminista. Eu acho que uma das coisas que ela quer demonstrar aqui é que algumas situações, elas são inegociáveis. Essa questão do aborto, por exemplo, tudo bem de uma mulher chegar e falar: não, eu não faria, mas eu vou lutar pelo direito de outras mulheres fazerem, né? Agora, chegar numa política anti-aborto e se dizer feminista é extremamente contraditório, porque essa é uma das principais lutas do movimento, né? Então, é como se a gente tem hoje, por exemplo, um feminismo que ele está lutando para que as mulheres consigam ser CEOs de grandes empresas, do Facebook, do Twitter, que seja. E aí a gente começa a pensar que, para uma mulher chegar lá, ela tem que explorar tantas outras pessoas e tantas outras mulheres, que aí a gente começa a se questionar até que ponto isso de verdade é um feminismo, né? Então, é preciso ficar bastante atento nesses discursos e sempre com um olhar crítico para saber aonde que é que essas opressões, elas vão realmente sendo destruídas, se é que elas são ou não. Eu selecionei esses trechos, né, essas impressões que eu tive lendo esse livro. Claro que outras pessoas podem fazer outras leituras, né? Eu não estou aqui para encerrar o assunto, eu estou aqui para justamente reverberar ainda mais todas essas questões que eu comentei com vocês sobre isso. Como eu disse, o livro, ele é bem pequeno, ele não tem nem 200 páginas, e ele se propõe ser justamente um guia inicial para estudo do movimento feminista, enfim, de uma forma mais palatável, mais inteligível. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu não tenha falado nenhuma besteira, mas se eu tiver falado alguma coisa e você discorda, entra nas minhas redes sociais, conversa comigo, pode me procurar por @umacertagabi no Instagram, no Twitter, em vários lugares, que a gente continua a conversar sobre isso e vai pluralizando ainda mais essa leitura que eu tive aqui e que eu compartilhei agora com vocês. Tudo bem? Muito obrigada por ouvirem até aqui e até o próximo episódio de Uma Leitura Toda Sua.